Euronet Plus.
Já estamos prontos para mais uma edição do Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Hoje vamos começar a falar da NATO, reunião dos ministros da Defesa. É a primeira reunião depois do Sr. Trump chegar à Casa Branca. Esta semana, comece por si, António Vitorino. O Sr. James Mattis, o secretário da Defesa, tem feito um discurso um pouco diferente de Donald Trump. Primeiro, o que é que lhe parece que pode sair desta reunião? Uma primeira ideia mais clara sobre o que pretende a administração Trump em relação à NATO?
Bom, a questão é saber até que ponto é que o secretário da Defesa, que é um general com uma longa experiência, aliás, na própria NATO, em que medida é que ele vincula o Presidente Trump, porque o Presidente Trump já disse coisas totalmente contraditórias sobre a NATO. Começou por dizer que era obsoleta, depois disse que era fundamental para a defesa e depois voltou a dizer que era uma organização onde os europeus não contribuíam o suficiente. E mesmo que tenha razão nesta parte...
São três coisas diferentes.
Exatamente. Ou seja, não é fácil tirar a bissetriz. Entre uma questão essencial, obsoleta e no meio que outros também têm que pagar, é difícil saber onde é que vão pousar. Apesar de tudo, o secretário da Defesa tem sido bastante mais claro nas afirmações da importância da NATO e da manutenção do compromisso americano com a NATO. Portanto, é o que eu espero desta reunião é que ele venha dizer isso à reunião da NATO. Se isso significa uma posição definitiva do Presidente Trump, tenho as maiores dúvidas também.
Qual é a sua expectativa, Pedro Santana Lopes?
Que haja um ponto de encontro comum, quer dizer, a tal procura da bissetriz, mas aqui no outro plano, pode ser feita no combate ao terrorismo e, portanto, o encontro em que julgo que o Presidente Trump tem sido especialmente veemente na afirmação dessa linha política, e que é também um dos pontos naturalmente referidos pela NATO e pelo secretário-geral da NATO, nomeadamente nas intervenções preparatórias da Cimeira. É isso que é um dos pontos mais passíveis de encontro, mais do que nas posições face à Rússia, independentemente das reações russas face às manobras nos Bálticos e países da Europa Oriental próximos das fronteiras, com a Rússia, os episódicos aproxegos, desculpe-me o termo, aproximações da equipa de Trump de posições duras contra a Rússia, não acredito que se traduzam numa convergência tão grande como é possível na questão do terrorismo. Lembro que a NATO, de facto, fez um esforço grande nestes últimos anos de investimento a vários níveis e de presença militar junto às fronteiras, de facto, daquele que é, teoricamente ou praticamente, o inimigo.
É por isso, como é que, uma da questão dos gastos, como é que está a ver que os países europeus descalcem a bota do aumento da contribuição financeira? Na altura falámos aqui que iria ser uma inevitabilidade. Quando Trump foi eleito, provavelmente seria uma das consequências mais curto prazo, digamos assim.
Bom, essa também não é verdadeiramente uma novidade. Isto é, já a administração Obama insistia nesse ponto. Essa é, por exemplo, uma linha de continuidade da posição americana, que é considerar que o investimento europeu em matéria de defesa é insuficiente. E, de facto, só há quatro países que atingem o limiar, aquele limiar um pouco fetiche de 2%. O George Robertson, quando era secretário-geral da NATO, costumava dizer que os europeus investiam 2/3 dos americanos no setor da defesa e que isso resultava num produto operacional de 1/3. O que significa, e este é o meu ponto, às vezes isto é um pouco difícil de explicar, que a questão dos 2% não deve ser tornada um fetiche. Há mais questões que estão para além dos 2%.
Mas para si é essencial os 2%?
Acha não.
Que é essencial para a sustentabilidade?
Não, uma divergência com o Macron.
Exatamente. Para mim, a questão dos 2% é um símbolo e é importante, obviamente, mas o que interessa é saber como é que esses 2% são investidos. Porque se 2% significarem que 70% a 80% é investido apenas em pessoal e apenas 10% em operação e 10% em investimento infraestrutural, isso é completamente diferente de 2%, onde 60% são em pessoal, que é a média aconselhável, e os restantes 40% são divididos igualmente entre operação e investimento. Portanto, os números não podem ser vistos em bloco, em bruto, se assim quiser. O que tem que ser visto é para que fins é que esses investimentos se destinam em função do produto operacional que se gera. E o que nós temos é um déficit grave de produto operacional.
Nesta linha, então, é importante esta entrada da administração de Trump para clarificar um bocadinho o que é que também os europeus querem, não só querem da NATO, mas o que é que estão dispostos a contribuir para a NATO.
Eu penso que sim, que neste plano, com franqueza, é útil, mesmo sendo a administração de Trump, a provocar essa clarificação. E os europeus, de facto, têm que se consciencializar da importância da existência deste polo autónomo, que na prática é curioso, que há uma convergência, se quiser, entre o, não vou dizer o trumpismo, mas a linha americana e o gaullismo ou outras correntes de pensamento europeias que sempre defenderam a importância do pilar europeu de defesa. Mas esse pilar europeu não se faz, de facto, sem esforço financeiro, independentemente dos cuidados que o António referiu, que é preciso ter para não transformar essas metas numéricas em dogmas. Mas, sim, acho que estamos num momento de clarificação para a NATO. E o passo que representou esta colocação de tropas junto nos países bálticos e na Europa Oriental existe também, contribui também para essa necessidade de clarificação, para a linha política que se quer seguir, que necessita de apoio nos mais variados níveis.
Falávamos aqui na primeira parte da questão da Rússia, começámos a furá-la. A NATO vai ter que mudar a sua posição em relação à Rússia por impulso Trump?
Bom, a verdade é que, desde que Trump assumiu funções, a retórica tem sido a contradição que nós assinalámos e até com indicações contrárias sobre a própria Rússia, diga-se de passagem, mas do ponto de vista operacional, todos os compromissos que tinham sido assumidos antes, designadamente as operações nos países bálticos e a deslocação de um contingente militar americano para a Polónia, verificaram-se. Não foram suspensas. O que significa que, do ponto de vista operacional, há uma linha de continuidade em relação àquilo que vinha do antecedente. Do ponto de vista da relação entre a NATO e a Rússia, como o Pedro sublinhava há pouco, a questão do terrorismo vai ganhando, a luta contra o terrorismo vai ganhando relevância. E, de facto, há várias dimensões da luta antiterrorista onde a Rússia é um potencial parceiro. Em primeiro lugar, na questão do Daesh, do Estado Islâmico, que é, obviamente, uma questão eminentemente política e que está muito para além da dimensão operacional da NATO, mas também no continente europeu, porque a Rússia tem uma longa experiência de lidar com o terrorismo islâmico. Não apenas na Chechênia, mas em toda a região do Cáucaso, por exemplo, ou na Ásia Central. E, nesse sentido, digamos, uma melhoria das relações entre o Ocidente e a Rússia também teria ganhos na luta antiterrorista.
Só que a agenda de Putin é muito mais complexa do que essa.
Mas essa é que é a questão fundamental, é saber distinguir bem o que é a agressividade expansionista russa, e aí ser claramente contra, como aliás os americanos foram há dois dias, isto é, a declaração que foi pela primeira vez feita, de que a Crimeia não era parte integrante da Rússia e que, portanto, a posição americana era da devolução da Crimeia à Ucrânia. Nesses pontos nós não podemos transigir. Agora, há outras dimensões, designadamente, por exemplo, na troca de informações, onde há valor acrescentado naquilo que os russos têm para trocar.
Como é que vê esta questão da relação com a Rússia a partir de agora, do ponto de vista da NATO?
Ou seja, a NATO tem que estar permanentemente atenta àquelas que são as posições e a linha do seu parecer mais forte, o seu membro mais forte. Isso é irrefutável. Mas também estou convencido que Trump tem que ter em atenção aquelas que são as posições dos outros membros, incluindo países que ele não quer, digamos assim, secundarizar. Apesar das diferenças, vida é Reino Unido, vida é Canadá, entre outros. E, portanto, há aqui uma necessidade, apesar destas diferenças, há aqui uma necessidade de convergência à prazo, independentemente de algumas mudanças no peso de cada uma das componentes das linhas estratégicas da Aliança, subindo de peso esta do terrorismo. Quanto à Rússia é uma questão, obviamente importante, mas também interessante. Eu tenho sempre receio destas declarações muito, destas grandes proximidades. É como nas políticas internas, às vezes. As grandes proximidades podem degenerar em grandes conflitos. E não há piores zangas, costuma ser, do que as zangas de família. Não, ou de pessoas muito próximas.
Mas aqui as grandes proximidades, que é que está a evocar a relação...
Entre os Estados Unidos e a Rússia. Trump e o núcleo Putin, digamos assim.
Desconfia, no fundo, da proximidade que possa existir.
Desconfio. Sabe porquê? Porque vejo isto tudo muito pouco consistente. Se nos lembrarmos dos anos 80, eu lembro de estar em Georgetown num seminário para World Leadership, para o supertenciosismo, E, e de ouvir umas senhoras e uns senhores que já tinham sido secretários de Estado nos Estados Unidos, entre outras funções, e presidentes de grandes empresas, a dizer, isto foi em 85, 86, que na altura era a União Soviética, que a Rússia e os, na altura dizia-se União, e os Estados Unidos iam ser grandes aliados daí a 10 anos. E eu pensei que tinham, estavam todos um pouco avariados, como se costuma dizer, e pronto, pus-me a pensar naquilo. Só que, como é evidente, pronto, tudo aquilo, sabemos o que se passou, 89, por aí fora, estávamos no tempo de Reagan e Gorbachev, e todas as teorias, a doutrina norte-americana era consistente, como é evidente, com a evolução do que se ia passando no mundo e a aproximação dos antes de dois grandes polos do mundo da Guerra Fria. Aqui não há razão para esta reviravolta. Não há consistência doutrinária, não há consistência de razões no terreno. Há a Síria, há a luta contra o terrorismo, está bem, mas como você dizia, a agenda de Putin é mais complexa. Não é que a dos americanos, não deve ser também.
Também é.
Uma mais expansionista, outra menos,
claro.
Pensamos nós, alguns de nós, mas o que isto parece é uma cadeia de interesses, é uma lógica de é uma posição política que vem de lógicas de interesses e não uma posição política que vem de lógica de uma evolução da realidade geoestratégica do mundo, tendo em conta todos os fatores, todas as variáveis que determinam essa realidade geoestratégica. Aqui nada mudou, pelo contrário, a Rússia é mais forte do que era aqui. É mais forte, é mais agressiva. Tem tiques mais expansionistas. Aconteceu a Crimeia, entre outros.
Com muita retórica também.
Muita retórica, alguns sorrisos do Sr. Putin, algumas declarações assim. Ainda ontem vi um indivíduo falar de serviços secretos a propósito do Conselheiro de Defesa Nacional americano, mais nervoso do que as declarações que eu vi. Estão-nos a criticar, estão a falar nos serviços secretos russos ou nas estações à Rússia, isto é inamistoso. Toda esta proximidade inicial, e o Sr. Trump parece ser uma pessoa de extremos temperamentais, parece ser. Mas
vamos conhecendo o Donald Trump.
Vamos conhecendo, exatamente.
António Vitorino, um segundo tema, falar um bocadinho sobre, enfim, a esfera europeia, um assunto se calhar um bocadinho etéreo, mas que tem alguma relevância do debate europeu.
Não, é etéreo, qual é?
A questão da Europa às duas velocidades. É, digo etéreo na perspectiva de não é concreto, não tem arma, boots on the ground, não tem ainda soldados.
Ainda,
mas eu vou colocá-la. Tem a ver com, a propósito dos 60 anos do Tratado de Roma, regressa à discussão sobre a Europa a duas velocidades. E a Itália que está também a colocar em cima da mesa. Estava a ver quem é que ficava de fora da velocidade de cima. E Itália quer ficar na velocidade máxima, claro. Presume-se. Espanha e Portugal fora, provavelmente, e todo o Bloco de Leste também. É assim?
Bom, estas expressões são muito ambíguas, porque querem dizer coisas diferentes para diferentes intérpretes, não é? E, portanto, primeiro, a realidade das duas velocidades já existe. Olha, há um conjunto de países que estão no euro e outros que estão fora do euro. E aí há duas velocidades. Há um conjunto de países que está em Schengen e há um conjunto de países que está fora de Schengen. Já aí também tem outras duas velocidades que não são as mesmas primeiras duas velocidades. Isto é, a existência de uma certa geometria variável é congénita ao projeto europeu. A questão diferente é saber se aquela velocidade de maior integração, que vai mais longe, é um clube fechado ou se vigora aí aquele princípio cooperativo da porta aberta, que é quem preenche os requisitos entra. É a lógica do euro. A lógica do euro é todos os países podem entrar, desde que preencham os requisitos. Exceto aqueles dois que logo à partida disseram que não queriam entrar. A Dinamarca e o Reino Unido. E já são duas velocidades, só que a velocidade do euro é uma velocidade aberta. Não é, portanto, o euro dos ricos contra o euro dos pobres, ou o euro do norte contra o euro do sul. Portanto, há duas velocidades que me agradam e há outras que me desagradam.
Como, por exemplo, a que desagrada?
A que desagrada é a de Schengen.
É a fechada.
Ah, não é isso.
Aquela onde se constitui um núcleo duro fechado sobre si próprio e que veda o acesso aos demais, porque isso é uma forma de criar uma fratura dentro do projeto da União Europeia.
Mas já acontece, de alguma maneira, em determinadas matérias económicas, por exemplo.
Não, repare, no caso do euro, desde que se preenchem os requisitos do déficit da dívida, tem-se entrada garantida na moeda única.
Mas a questão é a gestão lá dentro do automóvel.
Vamos ver, mas a União Europeia tem economias muito diferentes entre si. O grande desafio para o euro é exatamente esse. É como é que uma moeda única, que é de comum a todos, consegue compaginar a sua dinâmica como moeda de reserva global com economias de nível de desenvolvimento muito divergente entre si. E que, aliás, a divergência se tem agravado e não têm-se reduzido. E, portanto, a questão essencial é a sustentabilidade do euro como velocidade mais acelerada de integração. Como é que é possível garantir a convergência económica entre economias de nível de desenvolvimento muito diferente entre si para sustentar a moeda única?
Pedro Santana Lopes.
O quê?
Sobre esta questão das duas velocidades, que não é etérea.
Olha, é curioso que os membros...
velocidades e seis cilindros.
Os membros... exatamente, seis. Os membros mais chiques, digamos assim, da União Europeia, os fundadores, os que têm o wild card, ou têm sangue azul, como é que eu lhe ia dizer? A cor da bandeira europeia.
Sim,
não é?
Sim, claro.
Portanto, era mais sobre azul, isso, claro. É por isso.
Não era um desvio monárquico.
Podem ter a vida mais facilitada nestes seus intuitos tribais, é muito curioso, depois da saída do Reino Unido.
Sim, claramente.
É? Penso que a reflexão tem muito a ver com isso.
Também
é?
Tem a ver, porque o Reino Unido, sendo os maiores, dificultava esses movimentos integracionistas em diferentes patamares, não é? Portanto, agora, essa lógica pode ser... Eu vou dizer, eu considero que a lógica é compreensível. Depois vamos ver se, que regras existem. Eu acho que é essa, porque... Acredita que os da primeira velocidade vão prescindir das suas prerrogativas para construírem tal coesão económica e social? Com tudo o que ela implica. Eu sou muito cético, digo-lhe.
Só te tenho falado muito da importância de manter a questão da coesão.
Sim.
E isto não é contra esse princípio.
Mas eu acredito mais num desenvolvimento sustentado e sustentável de um bloco coeso, económica, social e monetariamente. Quando digo coeso, digo equilibrado, é o que eu quero dizer, nas várias vertentes, do que os tais níveis muito diferentes de desenvolvimento, falava aqui o António, e que tem gerado as consequências que nós conhecemos, com assimetrias cada vez maiores.
Ou seja, o que temos até agora não resolve. Basicamente é preciso encontrar de novo um outro modelo.
Eu acho que está a matar o projeto europeu. Eu acho que a maneira, estou convencido disso, de evitar a desagregação total é tirar a lição do que aconteceu. Não estou a dizer que seja esse o caminho. E toda a prudência é boa conselheira, nomeadamente num país como Portugal. Mas que isto não pode ficar como está, isso não pode. Isso é caminhar para o desastre, com toda a franqueza. Porque provou que está mal. Até falávamos de Maastricht.
Exato.
E da lógica subjacente a todas estas décadas. Portanto, há que mudar. Agora, também depende da generosidade com que eles queiram trabalhar, os maiores. Você falou em Portugal e Espanha. Não é só. Temos Portugal e Espanha, temos da Europa Oriental, temos a Irlanda, temos, enfim, a Grécia, outro caso, não é? Mas
aí podemos entrar na história dos pobres e dos ricos, não é?
Mas é que é uma realidade.
Só lhe pode contar uma história. A história do início do euro. Portugal, a Espanha e até a própria Itália não estavam supostos de entrar. Nas contas da Europa Central, estes não seriam, pelo menos, do núcleo fundador. E a circunstância de se terem qualificado a Itália com aquele imposto extraordinário que o governo Prodi lançou para garantir o déficit abaixo dos 3%. E de Portugal e da Espanha terem-se qualificado para o euro constituiu uma enorme surpresa para países como a Holanda, por exemplo, ou como a própria Alemanha. E, de alguma maneira, é esse tipo de duas velocidades, é esse tipo de conceito, que é dizer, não, isto é só para uns que cumprem as regras. Os outros, os laggards, digamos assim, os preguiçosos, ficam de fora. É isso que não é possível aceitar
como
duas velocidades.
Na Liga dos Campeões ainda podemos fazer umas surpresas, ou na Liga Europa. Agora, até aí se vê as diferenças de níveis. E isto não é futebol.
Sim. Mas há aqui um ponto
não
muito
importante.
Não
podemos fazer surpresas.
Que eu acho que não se deve esconder.
Por
que é
regra.
Assim. Mas para estar na Liga da Frente, na Primeira Liga...
Na Liga dos Campeões, para os ouvintes
é perceberem. Preciso pedalar muito.
A produtividade que temos falado.
E esse ponto é um ponto muito, muito decisivo e determinante. Portanto, vou-lhe dar só dois exemplos. Na defesa, já falámos aqui, essa é uma das formas de aprofundamento de uma velocidade. Nos critérios do Tratado de Lisboa, por exemplo, há critérios de investimento, há critérios de pessoal, há critérios de participação em operações internacionais e os países que se qualificarem para a cooperação estruturada em matéria de defesa têm que preencher esses critérios.
Está a fazer aqui um memorando para Portugal.
Em segundo lugar, há uma questão muito interessante que o Pedro se focou, que é os ingleses, ao saírem, dão aqui um espaço aberto para um tema muito sensível e interessante, que é a harmonização fiscal.
Ora.
Que é, normalmente, o tema anátema. Que muitos têm medo, e escondem-se atrás dos ingleses, porque os ingleses dizem sempre não, nem discutimos. A partir do momento em que os ingleses estão fora, a questão da harmonização fiscal, pelo menos da fiscalidade ligada ao mercado interno e às empresas, vai ser colocada em cima da mesa. E essa é uma velocidade de integração. E sendo uma velocidade aprofundada de integração, é também, pode ser também um instrumento de redistribuição. Isto é, de responder à questão da coesão.
Portanto,
não é preciso que haja transferências diretas entre orçamentos de Estado, que é normalmente o anátema dos alemães, dizendo que a moeda única não é uma união de transferências, mas há outros instrumentos onde todos contribuem para o mercado interno, mas todos também têm que ter alguma coisa a ganhar do mercado interno.
Mas a Europa há duas velocidades não vai parar inevitavelmente ao velho eixo Paris-Berlim, como tem sido também evocado nos
outra
últimos
questão.
Dias.
Mas a propósito destas reflexões, eu acho que são muito boas reflexões, que você pode divulgar como manual para o que se vai passar, ou pode passar nos próximos tempos.
Não, fica registado. Sem, fica tudo.
Sem presunção. Como dizia, voltando ao futebol, um jogador de futebol, António Oliveira, ele dizia quem viu, quem não viu, tivesse visto. Aqui há quem ouviu, quem não ouviu, tivesse ouvido. Não, porque é isto mesmo, com o Reino Unido fora. A harmonização fiscal, eu até estou convencido que, apesar de tudo, pode ser daquelas onde melhor até pode coexistir, digamos assim, com uma velocidade. A ver, ou contribuir para ela, se quiser. Agora, isto ainda vem muito trabalho pela frente, mas que eu estou convencido que não é tão etéreo e que tem, e que este caminho que se aponta já para a Cimeira de Roma de celebração dos
60 anos de Tratado de Roma, já no dia
25 já pode ter uns afloramentos, ainda por cima com o anúncio da não recandidatura do Sr. Juncker, que ainda não abordámos aqui, que eu acho que abre espaço, pode abrir espaço para, olha, uma renovação de liderança na União Europeia. Achei o gesto muito interessante.
Guarde isso
não
para o próximo antecipar. Programa.
Está bem.
Mas em relação ao Paris-Berlim e este eixo, acha que vai reviver? Não, é que também...
não sei se querem fazer não... com a senhora Le Pen.
Pois, não
se
sabe bem como...
Mas se Deus quiser, não.
Esperemos que não.
E, portanto, mas com uma eleição de um democrata europeu, nas próximas eleições em França também, com certeza que é importante, né? Neste encontro entre os dois, o primeiro-ministro francês e a chanceler alemã, foi dito, de facto, não há Europa forte sem os dois países, e não há. Sim. E este eixo, mesmo com a Europa na sua melhor pujança, sempre se tentou afirmar uma identidade própria. Se me perguntar assim, mas é importante para os outros que o eixo exista e se fortaleça, apesar de tudo, não me choca.
Não
podemos aceitar...
risco diretório, o famoso risco
Sim,
diretório.
Sim, há. E devemos chamar a atenção, temos a tempos para isso. Mas aqui entre nós, que ninguém nos ouve, a não ser a enorme audiência, que é muito grande, da Renascença, podemos dizer, e com a difusão, mas agora a sério, acho que tem vantagens para contribuir para a força da União Europeia que esse eixo funcione. Porque se ele não funcionar, há desentendimento entre Berlim e Paris. E isso... bloqueia nos tempos de hoje
António
a
Vitinho.
Europa.
Vamos rematar com esta questão do eixo Paris-Berlim.
Pois eu prefiro um eixo franco-alemão a uma Europa-alemã. O que não estou a dizer que o eixo franco-alemão esgota a Europa de maneira nenhuma. Mas, por exemplo, na harmonização fiscal, se a França e a Alemanha fizessem um pequenino esforço para chegarem a uma convergência na tributação das empresas, posso lhe garantir que isso era um eixo propulsor da integração fiscal a nível europeu. Agora, se a França ou a Alemanha estiverem fora de qualquer dinâmica desse género, posso lhe garantir também outra coisa, é que não haverá integração fiscal europeia.
Depende deles.
Portanto, não é só deles, mas que o impulso tem que vir dali, eu acho que mesmo velhinho o eixo ainda se recomenda. Exatamente, ainda tem que fazer provas. E convenhamos, 60 anos tenho eu e felizmente sinto-me
de boa forma. Está aí para as curvas.
Claro. Estão ambos, aliás.
Pronto, pá, lá está você a falar na minha. Ainda tenho 30 vezes 2.
Pronto. Encontramos-nos então na próxima semana para mais uma edição do Fora da Caixa.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.